O Sul em Cima. Apresentação de Cleiton Ramil. A música e a arte do Sul mais perto de vocês. Produção Marilsa Kineushi. Montagem Eduardo Beda. É preciso estar atenta para que essas conquistas que acompanham você não sejam motivo para acreditar que tudo está resolvido, já que o sistema solar é nosso limite enquanto isso tudo existir, enquanto existirmos, porque há sempre muito a ser conquistado, descoberto, revelado. Acredito sim, tanto no âmbito da psicologia, da mente humana, quanto das ciências exatas e, claro, a arte permeando isso tudo, sugerindo ou antevendo, seja por premonições intuitivas ou pela mais ingênua e pura inspiração, percebendo algo que ainda está por vir. O que me faz alguém que se diverte e se emociona aprendendo ou perscrutando universos pessoais ou a realidade que nos cerca. Esse texto foi extraído do livro Das Confissões, uma trilogia que eu escrevi há pouco tempo. Muitas pessoas têm me pedido para falar algumas questões dos meus projetos pessoais, da minha carreira, e aí eu comecei então já com um texto desse livro que eu lancei, e também hoje vou mostrar para vocês as músicas do disco Sim, meu disco solo. Então vamos começar a escutar as duas primeiras músicas desse trabalho intitulado Sim, que são as músicas Porto é meu Porto e Voltar na Primavera. Em seguida eu falo um pouco delas e desse trabalho como um todo.
Sem razão, primavera é meu jeito de amar. Guarda a cesta de cerejas e um pouquinho desse mar. Na rua da escola, a escola que ardeu, meu coração em chamas de Lisboa. Tu não mais me acreditas, já não posso dormir. Me sinto tão aflito, meus sonhos são aí. À noite minha alma circula pelo cais e as aves de Lisboa mandam sinais. Vem, vem meu amor, vem que já estás aqui.
Ouvimos a música Porto é Meu Porto e Voltar na Primavera, do disco Sim. A voz que aparece na abertura de Porto é Meu Porto é de Camila Ramil, minha filha mais velha, quando tinha 4 anos de idade. Esse trabalho foi registrado em 1990, né? Foi um período na minha vida profissional de transição, de busca, e isso se evidencia inclusive no repertório, nas composições. Estava também tentando, me esforçando para encontrar uma identidade solo, porque eu vinha de um enorme sucesso, né, dentro da dupla Cleiton e Cledir, primeira fase da nossa dupla, que encerrou em 87. Hoje nós estamos juntos novamente, já há bastante tempo, fazendo muitos trabalhos, num momento muito feliz da nossa carreira. Mas, voltando ao assunto da minha fase solo, nós ficamos bastante tempo separados. Então foi um período bom para a gente se dar um tempo, repensar as coisas, não ficar tão obrigados de nada em relação à questão do mercado de discos e tal. Eu fui, inclusive, trabalhar como ator, participei de uma peça infantil chamada O Mágico do Som, onde eu fui protagonista e criei as músicas, uma experiência belíssima para mim, que só me ajudou, só me fez amadurecer em palco e tudo. E, enfim, fizemos várias experiências, tanto eu como o Cledir, nesse período, diferentes do que a gente vinha vivendo até então. Mas chegou um ponto, né, depois de alguns anos, que eu senti vontade de realmente voltar a fazer música e voltar esse trabalho de palco com música brasileira. E foi aí que surgiu, então, esse disco Sim. Então vou rodar agora a música que dá título a esse trabalho.
Alma pura, tesão em mim, de vencer essa amarração, de arrasar a lo largo, lento a lá, saravoga. Tem um beijo guardado aí. Quando ver que já faço parte do seu silêncio amanhã, me disfarço num jam de som e te abraço, te invado assim. Eu preciso demais de você e você não vive. E você vai se apaixonar quando ver que já faço parte do seu silêncio amanhã. Me disfarço num jam de som e te abraço, te invado assim.
Ouvimos a música Sim, que emprestou seu nome para batizar esse trabalho solo que eu gravei nos anos 90. E eu acho muito curioso como é que surgem os nomes dos discos, dos shows, dos espetáculos ou de livros, né? Às vezes o nome parece caindo de maduro, é óbvio, né? Nesse caso, que era o nome de uma dessas canções, né? Por que a palavra Sim? Eu fico hoje, depois de tanto tempo, fico pensando, né, observando à distância esse projeto, e chego à conclusão que era um período difícil, né? Como eu contei para vocês antes aqui, a dupla tinha feito um sucesso gigante nos anos 80, né? E eu, naquele momento, estava tentando começar algo novo, e que nunca é fácil, né? E essa palavra me pareceu adequada exatamente para reforçar esse desejo de que todas aquelas dificuldades que estavam querendo se aproximar da minha vida, que elas pudessem mudar. Eu acredito muito nisso, que a força de vontade e pensamentos positivos podem mudar as coisas. Esse disco foi todo gravado no Criteria Recording Studios, nos Estados Unidos, um importante estúdio de Miami, e eu vou contar para vocês em seguida por que isso aconteceu. Antes, vamos escutar mais duas músicas, ou seja, Mesmo Que e Nunca Diga Nunca.
Seja impossível, mesmo que o mundo se acabe, nunca mais vou deixar de viver, nunca mais vou deixar de amar, nunca mais vou deixar de te ver. Mesmo que seja inocência, mesmo que seja carência, e que seja imprudência, hoje é dia de perdoar, hoje é dia de te abraçar, hoje vai tudo recomeçar. Eu fui feliz e sei o que é viver, sofro de insônia por amor, fico fazendo tudo o que pensei, e sempre volto a te encontrar. Nunca mais vou deixar de amar, nunca mais vou deixar de te ver. Mesmo que seja inocência, mesmo que seja carência, e que seja imprudência, hoje é dia de perdoar, hoje é dia de te abraçar, hoje vai tudo recomeçar.
Mesmo que E Nunca Diga Nunca, são mais duas músicas do disco Sim, que eu estou mostrando para vocês. Praticamente todas as músicas desse trabalho são minhas, mas eu vou revelando os parceiros que também fizeram parte desse trabalho, que foi realizado, como eu já contei em outro segmento para vocês, numa fase difícil, não estava fácil, até o dinheiro estava acabando, mas como é que eu fui gravar isso lá fora, no exterior? Porque aí eu fiz um cálculo direitinho, foi um projeto gravado de forma econômica lá fora, e eu praticamente gastei o mesmo que eu gastaria aqui no Rio de Janeiro, onde naquele momento que eu queria fazer o trabalho não havia estúdios livres também para que eu pudesse registrar as minhas músicas. Se eu não gravasse naquele momento que eu pretendia, talvez tudo se perdesse, né? A gente não tem muito como avaliar certas questões quando o cronograma é quebrado, né? Quando você não consegue fazer aquilo naquele momento, é muito difícil. Agora, é incrível, porque tem outras coisas também que a gente não sabe que se revelam, quase por acaso. Essa canção que eu vou mostrar para vocês agora é uma música premonitória, chamada Un de Trois. E ela é uma canção, na verdade, de alguém deslumbrado com a beleza da cidade de Paris, que não é muito difícil, né? Quem conhece Paris sabe que é um monumento à humanidade, à cidade, né? A sua arquitetura, sua beleza natural também. Mas o fato de eu cantar coisas que tantos outros poetas já cantaram não significa, não explicita nada em relação ao fato de que um dia iria morar nesse lugar e ia viver uma experiência incrível. Então cantem comigo as belezas de Paris. Un, deux, trois.
E já sabia que isso ia acontecer. Esse planeta tá ficando esquisito. Todo mundo tem me dito que não sabe o que vai ser. Essa história pode nos enlouquecer. Esquece tudo, deixa a vida acontecer. Relaxa o corpo, joga o charme bem bonito. Se você vier, eu grito que la vie c'est pour danser. Un de trois, c'est la vie. Un de trois, qui est à moi. Un de trois. Quando avistei a torre perto do avião, e a Vian Rose iluminou meu coração. Fiquei pensando quanto eu me preparei, e agora tete a tete, mon amour, que emoção. Naquele dia fui tomado de paixão, Cartier Latam me deu a pura inspiração. Peguei você nos braços, esqueci de tudo, e dançamos muito juntos, cantando com a multidão. Un de trois, c'est la vie. Un de trois. Que é a moi, un de toi, mon ami, un de toi, c'est Paris, un de toi, c'est la vie, un de toi, que é a moi, un de toi, mon ami, un de toi, c'est Paris.
Pausa pro cafezinho. Até já.